Stael, primeiro eu gostaria de saber e gostaria que você comentasse também sobre o imbróglio que ocorreu com a prefeitura, que por meio de seus fiscais impediram o funcionamento do projeto Lendo na Calçada.
Ocorreu, na verdade, um mal-entendido, né? A prefeitura recebeu denúncias sobre as mesas na calçada, que em relação aos bares, né? Mas é um movimento que vem acontecendo no centro, com a feira, aos sábados a rua fica fechada, então as pessoas vêm para o centro para poder se divertir, vir nos ateliês, nas lojas, consumir, ficar nos bares, ouvir o samba. Enfim, alguns moradores reclamaram referente a esse movimento e essas mesas que ficam na calçada. No caso, no sábado, como eu estou acostumada a fazer o projeto uma vez por mês, no primeiro sábado do mês, porém a gente ia fazer sábado passado, porque o outro sábado tinha sido um feriado. Comecei a montar. Antes de começar a montar, eu percebi que os fiscais estavam retirando essas mesas. Eu fui até um grupo deles, conversei, perguntei, falei do meu projeto. Eles falaram assim: olha, em relação ao seu projeto, não houve nenhuma reclamação. Você coloca lá o seu material. Caso tenha alguma reclamação, a gente vai lá conversar com você. Eu falei: tudo bem. Comecei a montar, montamos tudo, espalhamos os livros, como a gente geralmente faz. A gente não usa a calçada inteira. A calçada é do ateliê, mas a gente deixa um espaço, inclusive porque as pessoas precisam de subir na calçada para poder, ver os livros, trocar. Então, tem espaço para o pedestre, isso está tudo muito certo. De repente, chegou um outro grupo de fiscal mandando recolher tudo, que se eu não tirasse naquela hora, ele iria jogar tudo no carro e ia levar com ele. Ele iria confiscar o nosso material. Eu ainda tentei explicar para ele que é um projeto cultural, a gente vem fazendo há mais de um ano e que acontece somente um sábado por mês, que não atrapalha ninguém, nada. E ele não quis saber, ele não quis conversa, foi muito grosso, foi super grosseiro, ignorante, e falou que realmente se eu não tirasse, ele ia levar tudo e que não interessava. Cada coisa que eu falava, ele não interessa, não interessa. Essa era a resposta que ele me dava. Eu falei, mas eu divulguei isso, as pessoas vão vir trocar. Ele não interessa, tira, é para tirar logo tudo, então eu vou começar a te dar multa e tal, aquelas coisas. Então eu fui obrigada assim, a respirar 10 mil vezes e engolir. Fiquei super nervosa, mas retiramos, porque eu não queria perder razão, não queria depois atrapalhar seu próprio ateliê. Tiramos tudo e na mesma hora eu vim até o Facebook e fiz um desabafo, né? E através desse desabafo, assim, em pouco tempo, o próprio prefeito já estava me ligando, o secretário de Cultura já estava aqui no ateliê, veio rapidamente, o vereador Vinícius Simões também veio até aqui, a ouvidora da prefeitura, Lu Possati, veio até aqui também. Logo eles se manifestaram, porque, segundo eles, jamais essa ação partiria deles e eles não apoiam esse tipo de ação. Mas, infelizmente, eu falei, os fiscais, eles cumprem ordens e eles não estão preparados, né? Segundo eles, o fiscal tinha que ter pensado melhor sobre o projeto, mas eu digo assim, que esses fiscais, eles não estão nem aí para isso, eles não têm nem como saber, nem entender e pensar e diferenciar alguma coisa. Para eles, tudo é a mesma coisa, né? Então, assim, foi uma atitude muito grosseira e que a prefeitura, de certo modo, assim, se responsabilizou. Isso e pediu já desculpas, disse que, na verdade, ontem nós tivemos uma reunião aqui na Casa Aberta, junto com o secretário Odino, que é o do SEDEC, que é o órgão responsável por essa fiscalização das mesas nas ruas, o secretário de Cultura Alexandre Lima, o vereador Vinícius Simões, moradores aqui do centro, presidente da Associação de Moradores, estava aqui ontem também. Nós fizemos uma reunião para esclarecer esse fato, né, que segundo eles realmente foi um mal-entendido e que eles agora me dão total apoio, qualquer licença para eu continuar fazendo as atividades culturais que eu venho fazendo na calçada, porque o Lendo na Calçada é uma das atividades. A gente tem 5 anos de ateliê e nesse tempo a gente faz várias atividades, são exposições, enfim, várias coisas, né, para estar sempre unindo moda e arte e estar mostrando para as pessoas, aproveitando que esse movimento acontece no sábado aqui no centro, em função dessa feira, né, que veio para cá há uns 2 anos, e com ela a gente, né, os nossos moradores estamos sempre pensando em como atrair pessoas para o centro de Vitória. Então a Casa Aberta nunca se acomodou, ela sempre esteve pensando mesmo em o que a gente pode estar oferecendo para estar trazendo pessoas para cá. E segundo eles vão continuar nos apoiando, que esse episódio é para a gente passar uma borracha em cima dele, que isso não vai se repetir. Mil desculpas, mil perdões. E assim a gente espera, né, que a gente vai tocar o projeto, com certeza. Primeiro sábado do mês, no caso, o próximo, dia 6 de julho, nós vamos fazer um grande movimento, vai ser um Lendo na Calçada especial, convidando vários autores capixabas, né, de literatura infantil, adulta, enfim. Vamos estar convidando para estar junto com a gente aqui e fazer uma grande rua literária, né, para marcar mesmo assim como o projeto ele continua, vai continuar e cada vez mais forte, com certeza.
Style, e como surgiu a ideia de organizar o projeto Lendo na Calçada?
Final do ano retrasado, a Eugênia Magna Bruseguini, ela é bibliotecária e ela trabalhava no, na banca de troca livros da Biblioteca Pública de Vitória. E ela nos procurou para fazer essa banca de troca livros aqui na nossa calçada, uma parceria que a gente poderia fazer. Nós fizemos, foi super bacana esse primeiro momento, né? Isso era um trabalho da prefeitura, a gente fez, foi super legal. E aquilo ficou assim um gostinho em mim de continuar um projeto, porque uma vez que eu entendo que a leitura é importantíssima, né? Uma coisa assim muito importante, a Casa Aberta está, como eu já falei, a gente está sempre disposto a estar fomentando, né, a cultura, a arte, enfim. Então, quando fizemos isso primeiro, fiquei super animada, gostei. Só que esse projeto da prefeitura, ele é itinerante, ele passa por vários lugares. Como a Eugênia depois saiu desse projeto da prefeitura, eu também, né, continuei fazendo as atividades em Casa Aberta e continuei com aquele gosto, né, desse projeto para continuar fazendo, mas que, de repente, poderia ter um outro nome, uma outra parceria, e coincidiu da Eugênia me procurar novamente, propor da gente continuar, não com o um vínculo com a prefeitura, mas o nosso mesmo, né, a própria Casa Aberta promovendo, e com a colaboração dela, que é da área, né, é bibliotecária, entende do assunto, então que a gente poderia estar junto, fazendo uma vez por mês essa troca de livros. E daí, como acontece na calçada, a gente colocou esse nome, Lendo na Calçada, e que é lindo, porque realmente ler na calçada, as crianças vêm, a gente coloca um carpete vermelho assim na calçada, coloca plantas, flores, a gente enfeita, deixa um ambiente agradável. Então tem criança que chega, troca o livro, já senta ali naquela calçadinha, ali mesmo está lendo, alguns entram para dentro do ateliê e vão ler, e é um público eclético, é de criança, jovem, adulto, todo mundo vem trocar livro, e assim, é tão gostoso, é tão bonito, é um negócio que eu não sei te dizer, assim, eu curto demais, eu ficar vendo. E esse sábado que ocorreu esse fato, inclusive, teve um momento que o ateliê estava cheio de gente, de amigos, de clientes, pessoas prestando solidariedade, porque assim que eu publiquei na internet, rapidamente vieram várias pessoas aqui para poder dar uma força, né? E eles viram no momento que veio uma criança aqui com os livros, chegou, perguntou assim: tia, eu vim trocar o livro, cadê a banca? Cara, quando ele falou isso, eu fiquei assim, eu me arrepiei, eu chorei, eu falei: nossa, assim, as pessoas viram, estavam aqui, então assim, não é uma conversa minha, teve gente vendo isso. Eu fiquei emocionada, eu vim, tive que trazê-lo aqui em cima, na parte de cima do ateliê, na caixa que eu tinha guardado os livros, eu falei assim: você pode ficar à vontade aqui, escolhe os teus livros, escolhe quantos você quiser. Mas então assim, as pessoas viram que como que é uma semente, que ela está brotando e que esse projeto ele vem acontecendo e já tem gente que já marcou, já está no calendário, espera todo mês mesmo, lê o livro naquele mês, quando, né, passa um mês vem aqui trocar por outros. Então é fantástico, eu acredito muito nisso, acredito mesmo, e acho que mesmo que ontem na reunião falasse assim para mim, isso não vai acontecer, não pode mais acontecer, eu, nossa, eu não iria aceitar. Não iria. Eu falei: não, nós temos que botar o livro na calçada, na rua, em todo lugar. Não pode não acontecer esse tipo de atividade cultural. Isso tem que ser feito, não, não só por mim, pelo meu vizinho, por qualquer pessoa. É um projeto, inclusive, a gente não é pago por isso. A gente faz porque a gente acredita e a gente quer, né, contribuir. Contribuir com uma sociedade melhor, com. Enfim, é isso aí.
Exatamente, esses projetos assim têm que ser feitos cada vez mais e mais e por mais pessoas. Está o centro da cidade é rodeado por museus, por locais como a Casa Aberta e ainda mais pela rua. O centro ele está culturalmente em constante ebulição. Quando as pessoas se referem ao centro, por que elas insistem em falar em revitalização?
E revitalizar, né? Pois é, revitalizar é uma palavra que não existe para mim. Porque para mim o centro nunca morreu. Eu sempre falo isso, sempre repito essa frase. Para mim o centro, ele tem que ser valorizado. porque ele tem o valor, sempre teve. Então ele passa por momentos diferentes, como todas as cidades, como todos os centros do mundo, eles passam por momentos diferentes. Ainda mais em Vitória, a gente sabe que um dia, uma hora, a moda é ir para um local, outra hora é outra, e esses são pontes, né? Hoje o ponte voltou para o centro. Né? Moda, vir para cá, eu falo assim, mas para mim ele sempre foi chique. Sempre foi chique estar aqui, viver aqui. Tanto é que em 2001 eu vim para morar aqui realmente, porque todo dia eu vinha para cá, ficava aqui e toda a minha atividade era aqui. Eu falei, não, tem que ir logo para o centro e morar lá. E o centro, eu falo, ele tem que ser tratado diferencialmente, sim, porque é onde tudo começou, é o centro, é a história da nossa cidade. Ele está aqui, são casarios antigos, são os museus. Não existe outro lugar na Grande Vitória que tenha a quantidade de artistas que residem como aqui, né? Aqui você se senta em qualquer lugar, é comum, é latente, é o sambista, é o poeta, é a bailarina, é o ator. Todo mundo se cruza e assim, transita e troca ideias com, né, com todo mundo. É uma grande comunidade. A gente conhece todo mundo, é um oi daqui, um oi dali. Não tem lugar melhor para viver do que o Centro de Vitória. É, tem todo um charme, é diferente. Então, ele tem que ter um olhar diferenciado também. Inclusive, quando se trata dessa questão assim, de silêncio, de mesa na calçada, de mesa não sei onde, o próprio morador, ele tem que ser mais tolerante, porque a gente está trabalhando no momento de valorizar isso aqui. Então, assim, para isso, nós, que no caso somos os produtores culturais, que temos essa visão, que estamos sempre propondo esses eventos, a gente precisa de que as pessoas tenham uma certa tolerância com o nosso trabalho. Porque a gente faz um movimento para que as pessoas que estão fora, que muitas vezes têm uma visão errada do centro, a gente está aí para mostrar para eles que não, que o centro, ele tem seu valor sim, que ele não morreu, ele não precisa ser revitalizado, ele precisa de ser valorizado. Defeitos ele tem, como todos os outros bairros nossos têm, infelizmente. Questão de segurança, não é só o centro. Segurança, infelizmente, ela está em todo lugar, né? A violência, que não era para ser. Então, assim, isso não é um mérito do centro, mas quando se trata de pontos positivos, eu prefiro olhar por esse lado positivo. Eu acredito muito no centro, acredito que inclusive os políticos, eles têm assim, uma sorte muito grande, porque igual aqui no centro, que os próprios moradores já fazem o um movimento, nós, a gente já articula. Então, só basta eles nos apoiarem e criarem estruturas para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. E enquanto tem outros lugares que as pessoas só reclamam, reclamam, não tem ideias, não fazem nada. Então não, o centro não. Aqui tem uma comunidade pensante, ativa, que vai para a rua, são os boêmios, né? Pode ser o que for, mas é uma turma que faz acontecer, que faz esse centro ser vivo e que valoriza o centro de verdade, que não vem para o centro porque é moda, mas é porque realmente ama viver aqui, ama curtir isso aqui. Então, esse povo é que faz esse centro vivo a vida inteira.
Tem uma coisa interessante também que eu acho no centro e que é muito mais visível aí, que é a questão da convivência harmônica entre as diversas classes sociais, enfim, raças também. Eu queria que você falasse um pouquinho como que essas manifestações culturais que têm acontecido com mais frequência ainda no centro, podem servir para redução de desigualdade social.
Ah, com certeza. Aqui a gente tem uma mistura, tudo junto misturado, todo mundo se respeita, todo mundo se curte, né? Eu acho que também, inclusive, assim, um fator importante nisso é, como eu te falei, né? A quantidade de artista que mora aqui. E artista é isso, né? É um povo que se olha, que se toca, não tem vergonha. E eu acho que isso faz um diferencial. Acaba que contagiando todo mundo nessa vibe, assim, de aceitar, de não ter preconceito. Ao mesmo tempo também que a gente tem uma população idosa, que, né, já viveu seus dias de glória no centro, hoje eles querem um pouquinho de sossego e que às vezes nos olham com um olhar assim meio atravessado, mas que a gente passa por isso assim, numa boa. E esses eventos que a gente faz, ele, na verdade, ele só traz positividade, porque quando a gente faz movimentos aqui, a gente está trazendo gente de todos os lugares, as pessoas vêm para cá, chegam aqui, se misturam, seja nos eventos da Casa Aberta, seja nos eventos públicos que a gente faz na rua mesmo, como agora a gente já está articulando de novo fazer uma festa junina, como a que nós fizemos no ano passado, que foi um grande sucesso. A nossa festa junina foi uma festa que trouxe gente de todos os lugares da Grande Vitória, inclusive para dançar a quadrilha com a gente. Foi um movimento muito espontâneo, era uma quadrilha aberta. Isso foi uma coisa diferente que não estava acontecendo em Vitória. Hoje as quadrilhas são só para assistir, né? E nós fizemos um lance que as pessoas podiam realmente brincar e se sentir parte do centro de Vitória. E a gente via essa alegria assim, nas pessoas, assim, falando para a gente, poxa, que bacana, a gente não mora aqui, mas parece que a gente é daqui, a gente gosta de estar aqui com vocês. E com isso você vai vendo que vai todo mundo se misturando, todo mundo, né, se tornando igual, e não importa a classe social, a racial, está todo mundo junto e se respeita, e são através dessas atividades que a gente vai promovendo isso. Eu acredito que quanto mais, com mais pessoas, mais espaços, mais lugares, inclusive a gente ocupando os espaços, a gente tira o lugar da criminalidade, porque se a gente não ocupa, a gente dá espaço para as coisas ruins, né? Mas se a gente está na rua, está fazendo, a gente está deixando a população segura, o bandido vai para onde está escuro. Onde tem luz, só tem gente boa. Então, a gente fazendo essas atividades, com certeza a gente afasta as coisas ruins e a galera fica protegida. Eu acredito muito nisso.
Bom, nossa entrevista chegou ao fim. Nós conversamos com a Estael Majeski, produtora cultural, estilista e moradora do centro de Vitória. Estael, muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço a oportunidade, sempre que for possível, estou aqui, aberta, falar do centro para mim é um prazer, o centro é uma paixão para mim, na minha vida, a Rua Sete Tom é a minha oitava maravilha, não só minha, mas acredito que de um monte de gente que é apaixonado por esse lugar, que já viveu, às vezes não vive mais, mas que ainda, né, curte esse amor. E é sempre um prazer mesmo, a Rádio Universitária é um espaço maravilhoso, parabéns para vocês que estão sempre mostrando o capixaba na música, nas artes, né? Tudo que acontece está aí na Rádio Universitária e é muito importante esse espaço para nós. Então, obrigada, e para vocês também, sucesso. E já fica aqui o convite, que no próximo primeiro sábado do mês, que vai ser dia 6 de julho, nós vamos fazer um grande lendo na calçada. Eu vou estar publicando no Facebook, no meu perfil e também no perfil da Casa Aberta, @ateliê Casa Aberta. Lá a gente vai estar falando de toda a programação. Quem quiser participar com a gente, fique à vontade, poetas, artistas. É para todo mundo, porque a rua é nossa, tá
Exatamente.
Bom? Obrigada.
Tá.